Muito bem, depois de duas longas semanas de descanso, que este podcast maravilhoso passou, depois do Oscar, depois de tudo que aconteceu ali, premiação de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que enfim, merecido, apesar de todas as polêmicas que gerou depois. Estamos aqui de volta, eu, Lucas Monteiro, junto com meu querido João Veigas. Vamos entrar numa série especial aqui neste podcast, que eu vou explicar para vocês melhor agora. A gente vai fazer uma série, toda semana vai sair um episódio aqui no Enfim Cinema, sobre os melhores filmes da América Latina. Que critério a gente está levando em consideração aqui, cara ouvinte? A gente pegou de acordo com os índices do IMDb, a maior base de dados sobre filmes que tem aí nesse mundão. Então a gente pegou todos os países da América Latina, listamos aqui, pegamos os melhores filmes de cada país e vamos abordar aqui. Eu vou dar uma lista aqui para vocês de quais são esses filmes, mas vale lembrar que todos esses filmes vão estar sempre na descrição do episódio durante essa série, e a gente vai marcando um check ali sempre que cada um deles for sendo feito, para você saber já qual foi feito ou não e tudo mais. A gente começa hoje com o México, com Amores Brutos, filme de Alejandro González Iñárritu, talvez o mais famoso aqui dessa lista, não sei, mas a gente vai passar por Honduras com Amor e Frijoles. Eu não falo espanhol, tá, gente? Tô aqui só arriscando tudo. Na Costa Rica com Del Amor e Outros Demônios. No Equador, a gente vai para Ratas, Ratones e Rateros. No Peru, a gente vai com Contracorriente. Em Cuba, a gente vai para Memórias del Subdesarrollo. Na República Dominicana, nós vamos com La Hija Natural. Em Porto Rico, a gente vai com Broche de Ouro. Na Colômbia, a gente vai passar por María Elena Eres de Gracia. Na Venezuela, a gente vai com Hermano. Na Bolívia, El Día que Murió el Silencio. Eu adorei esse título, por sinal, estou ansioso para gravar sobre esse filme. Eu não sei do que ele se trata, mas o título já me chamou a atenção. No Chile, a gente vai com Muchacha. No Paraguai, Siete Carras. No Uruguai, com Whisky. Na Argentina, O Segredo dos Seus Olhos, que também é outro grande, teve grande repercussão quando saiu. Na Guatemala, a gente vai com A Chorona. O filme que representaria o Brasil nessa lista seria Cidade de Deus. A gente já fez um episódio sobre os 20 anos de Cidade de Deus no ano passado, então a gente não vai fazer de novo um episódio sobre o filme. Se você quiser conferir, o link vai estar aí na descrição para você. E vale a pena, considera aí a gente já começou a série lá atrás e agora a gente está dando continuidade a ela. É isso, João. Então eu espero que você esteja pronto para embarcar nesse nosso tour pela América Latina e pronto para falar sobre Amores Brutos.
Olá, 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 Lucas. Boa tarde para você e boa tarde, bom dia, boa manhã, boa madrugada, boa noite para o ouvinte que está me escutando. Estou sim, já descansamos, já refletimos sobre a vitória do Oscar. Eu já assisti a vitória do Brendan Fraser mais de 200 vezes no YouTube. Então agora é hora de voltar a falar de filme. E eu confesso que eu gostei muito do projeto, que foi ideia do senhor Lucas Monteiro, que apesar de estar muito ocupado com vários projetos, consegue pensar em nós, América Latina, que é um povo que é sem pernas, mas ainda assim anda. Eu adoro essa frase. Então, eu estou muito empolgado e podemos então, como você disse, começar falando de Amores Brutos, né? Que é um filme dirigido pelo Iñárritu, como chamam, né? E inclusive queria te falar que o Lucas Monteiro, né, na linguagem do Twitter, ele foi muito biscoiteiro porque ele falou que não falava espanhol, mas o sotaque estava ali impecável, estava lindinho, então sabe falar espanhol sim, eu tenho certeza. E que é um baita de um filme, né? É um filme super interessante. Eu vou confessar para vocês que eu não tinha tido contato com Amores Brutos ainda em relação à obra do Iñárritu. Eu vou falar bem a verdade, eu fui ter contato com ele em dois momentos da minha vida. Muito superficialmente vendo Babel, quando eu era bem mais novo, mas nem assisti o filme inteiro, não lembro de nada. E depois, na fase mainstream, Hollywood, com Birdman, que eu amo, e O Regresso, que eu acho tecnicamente lindo, mas acho que o Urso do Pó Branco deve ser um pouco mais empolgante. Sim, estou sendo cancelado por muita gente nesse momento.
Eu tô rindo gostoso aqui agora.
Mas vamos lá falar de Amores Brutos. Amores Brutos é um filme que eu fui pesquisar bastante coisa sobre ele, porque eu fiquei muito empolgado. Eu falei para o Lucas, enquanto eu estava assistindo o filme, que eu não tinha nem chegado na metade do filme, já era meu filme favorito do Iñárritu. E eu acho que é justamente por aquela questão de sempre, né? Quando o diretor ainda não é tão mainstream, a liberdade criativa costuma ser maior, né? Ele pode se aventurar mais, ele pode se arriscar mais, porque o que está lá em jogo, a bilheteria, aquela questão de agradar todo mundo, não é tão grande. E, cara, ele consegue ou agradar ou chocar todo mundo e provavelmente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque, na minha visão, é uma obra excelente e por isso agrada, e é uma obra excelente que consegue retratar muito bem o México contemporâneo, e posso dizer muito do que é a América Latina contemporânea, em especial ali na virada do século XX para o século XXI, né, para a década de 2000. É fantástico a forma como ele trabalha isso e trabalha de forma metafórica, né? Como o ouvinte, que é o ouvinte assíduo, já está acostumado, eu sou a pessoa que já reconheceu dentro de mim que eu sou péssimo com sinopses, então eu sempre vou para minha mini análise e depois o Lucas vai com a sinopse porque ele é muito mais breve e direto. Então, antes de entregar a palavra para ele, é muito interessante porque o filme ele é muito construído em metáforas. É, tendo essas metáforas, elementos concretos de conexão, como o título original já entrega, né? Amores Perros, né? Os cachorros, os cães, eles têm um papel muito importante, assim como o termo perro, né? Que pode ser construído, pode ser traduzido como distorcido, torto, prejudicial, miserável, problemático, também traz uma reflexão de quais os rumos, algum amor, alguma paixão faz com que essas pessoas tomem em suas vidas, as ações que elas tomam por conta desses amores ou desses vícios, dessas dependências. Então, é muito interessante porque, no decorrer do momento que eu pesquisei sobre o filme, eu percebi que a impressão, a forma como ele se vende, incrível que pareça, ele entrega tudo. O filme hoje ele é considerado como um dos precursores, né, de uma renovação, de uma construção de um cinema mexicano contemporâneo. Então, você não veria um Roma, por exemplo, que é muito mais mainstream, sem ter visto Amores Brutos, né? Não existiria Roma se não tivesse sido arriscado assim. E é interessante, né, que tanto o Alfonso Cuarón, né, diretor de Roma, como o Guillermo del Toro, né, que embora se aventure um pouco mais para a fantasia, esses dois diretores que hoje são muito famosos e também estão ali no hall de ganhadores do Oscar de direção da década passada, prêmio o qual Iñárritu ganhou duas vezes seguidas, fazem esses três partes de uma geração de produção cinematográfica mexicana que não só conseguiu demonstrar de uma forma muito boa, bastante sincera, bastante cáustica, bastante trágica, bastante crítica à realidade do México, como também conseguiu, falemos a verdade, né, influenciar os rumos do cinema mundial, né, não à toa a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Los Angeles se rendeu a esses três diretores, em especial ao Iñárritu, né? Porque se você parar para pensar, né, como eu falei no início do episódio, O Regresso e Birdman, a grande semelhança desses dois filmes é o mesmo diretor. Então, é fantástico a versatilidade e toda a contemporaneidade que o Iñárritu trouxe, não só com o roteiro dele, que na verdade ele não escreve, né? Acho que é do Guillermo Arriaga, se não estou errado, o nome do roteirista, né? Mas também pela direção, é claro, é algo fantástico. E é esse momento que eu me entrego a fala novamente para o Lucas, para ele falar uma sinopse breve do filme, que na verdade é um filme e três histórias ao mesmo tempo e cachorros por todo lado.
Vamos lá, sinopse básica então. As histórias pessoais de três personagens são entrelaçadas a partir de um acidente de carro na cidade do México. Otávio, o dono de um cachorro de lutas clandestinas que quer fugir com a sua cunhada Susana, Daniel, que deixa sua esposa para viver com uma amante modelo, e o mendigo Tivo, que tenta voltar para sua família. Essa é a sinopse básica do filme, mas antes de como a gente começar a aprofundar no filme, eu quero comentar algumas coisas que o João falou. Eu conhecia o Iñárritu um pouquinho antes já, eu já tinha assistido Beautiful, que eu acho um filme péssimo, eu acho ruim mesmo, e depois eu fui assistir Birdman eu acho maravilhoso, eu acho que do Oscar, da última década do Oscar, eu acho um dos melhores filmes que ganhou uma premiação, e não gosto do Regresso, eu acho tecnicamente bonito, mas realmente concordo com o João que
Aê!
Urso do Pó Branco deve ser melhor.
Eu tô contente, eu não vou mentir.
Eu vou começar já falando o seguinte. O Amores Brutos é o primeiro filme do Inharito. Saiu em 2000 e eu conhecia a fama de Amores Brutos. Eu nunca tinha visto. É, o
Obrigado,
João
querido.
comentou também que o Inharito ele faz parte dessa invasão mexicana aos Estados Unidos, né, junto com o Del Toro e com o Alfonso Cuarón, que são ótimos diretores. Eu já discordo um pouquinho de você, João, no sentido de que eu acho o Del Toro mais queridinho da academia do que o Inharito. Eu acho que o Inharito, depois
Ah,
que ele
não,
ganhou o
com
Oscar por
certeza.
Birdman, o ego subiu a cabeça, porque a gente sabe que o Inharito é um diretor com ego nas
Sim.
alturas, e ele falou: não, eu
Nossa.
vou ganhar de novo agora o Oscar de melhor filme com o Regresso. Não ganhou. Mas enfim.
Graças a Deus, né?
E daí eu acho que a academia tem esse mesmo sentimento, que a gente que vê ele como uma pessoa muito petulante, uma pessoa que subiu no tamanco, ele subiu
Eu
no
acho que
lustre.
sim. E às vezes eu tenho a sensação que a Academia de Cinema, né, o Oscar, tem a relação com o Inharito, a mesma relação que o Grammy tem com o Ed Sheeran, sabe? São dois caras que fizeram muito sucesso, agradaram muito, só que se inflaram tanto, sabe? A autoconfiança de tipo, tudo que eu faço, todo mundo gosta, ficou tão grande que as pessoas não conseguem mais levar eles a sério. Inclusive, quem assistiu o Bardo, né? Eu não assisti, não tenho nem vontade, provavelmente não vou assistir esse filme. Diz que realmente fica muito evidente que ele perdeu a mão de tanto que tá evidente esse ego. E
Tanto
sim,
é que nem foi
o.
lembrado na temporada de premiações o Bardo.
É, foi indicado para fotografia, né? Que nem era para ter indicado, pelo que eu sei, né?
Mas
Assistiu o
enfim.
filme? Não. Mas tenho ranço? Tenho. Mas bora falar de Amores Brutos, por favor.
Bora. Tá na hora já. Vamos lá. Assim como o filme se divide em três núcleos, né? Três histórias, a gente vai dividir também e falar uma história de cada vez. Vamos começar pela do trio, que aparece no começo do filme, que é o Gael García Bernal, a Vanessa Bauch e o Marco Pérez, que são o Otávio, a Susana e o Ramiro. Gael García Bernal, que faz o Otávio envelhece como vinho, né? Hoje, enfim, tá lindo, maravilhoso. Ali ele estava bem feio nesse filme, tudo bem. Ele é irmão do Ramiro, um trombadinha, que, enfim, tem um emprego formal, mas ele pratica crimes nos momentos vagos, e ele é um agressor, ele agride a própria esposa, que é a Susana, já tem um filho dele, tá grávida de novo, e aí o Otávio, ele acaba se apaixonando pela Susana. E aí fica aquela relação conflituosa de, pô, ele tá querendo comer a casada, e a casada é a cunhada dele, além de tudo. Então, assim, o Otávio acaba entrando nessa espiral perigosa, ele vê o quanto a Susana tá sofrendo, mas a Susana, ela se recusa a sair desse processo que ela tá, porque ela é apaixonada pelo Ramiro, e o fato de estar esperando mais um filho dele ainda deixa ela mais balançada a não ceder aos avanços do Otávio. Mas o Otávio vendo o sofrimento, vendo que a casa não tem dinheiro, que ele não tem dinheiro pra comprar fralda, comprar comida para criança, ele acaba entrando nesse mundo das rinhas de cachorro para conseguir um trocado, um dinheiro ali ilegal, né? Porque não sei se no México rinha de bicho é legalizada, não vou saber dar essa informação para você, ouvinte. Mas ele entra ali com o cachorro dele, que é um Rottweiler, e ele começa a ganhar, né? Ele tava fazendo um baita sucesso ali, ganhando inclusive do campeão, que era o tal do Jarocho, que tinha um pitbull, e o Rottweiler do Otávio vai, detona o pitbull, e assim, são cenas pesadas. Já fica aqui. Se você é pessoa sensível a coisa, violência com animal, tudo mais, você é vegano, você. Um beijo, Laís, meu amor. Se você tem ali sensibilidade com bicho, não assista,
Gente,
porque.
se você chorou nos últimos 15 anos da sua vida, não assista essas cenas, é isso, você tá sensível.
Exato, exato. Enfim, fica esse disclaimer aí de violência animal. Mas pelo que a gente pesquisou, não, os animais não foram agredidos de verdade, as cenas não eram verdadeiras, das rinhas e tal. Então fiquem na paz quanto a esse sentido, que nenhum bicho foi agredido na moral. E daí o Otávio entra nesse mundo, mas ele acaba ficando entrando em encrencas com o tal do Jarocho, que ele venceu nas rinhas, e com o irmão dele, porque ele tá ali claramente querendo ficar com a Susana. Então fica aí esse clima de tensão, até que, enfim, tanto que o filme abre com o Otávio no carro, fugindo ali, levando o cachorro dele, que é o Coffee, o Rottweiler, para uma emergência, porque ele levou um tiro e tal, e acontece o acidente que norteia todo o filme. É o segundo núcleo mais interessante para mim, eu acho, João, desse filme. Não sei se você concorda, mas me prendeu, começou me prendendo e depois me perdeu, mas a gente fala disso mais adiante.
Eu tenho essa sensação também, ele começa muito bem, mas depois vai meio que se perdendo um pouco, né? Eu acho que talvez eu não sei, sabe? Acho que teve escrita demais para esse núcleo, né? Acho que a pressão de o acontecimento, né? O acidente que vai interligar os três núcleos partir desse núcleo, talvez tenha dado a ideia, né, para o roteirista, para a equipe de desenvolvimento, de que você tinha que demonstrar muito bem, mas ele começa muito bem, e no sentido não só do roteiro, no sentido falas, mas em toda a construção, sabe? Toda aquela miséria, toda aquela competição entre os irmãos, toda aquela situação de dificuldade de pessoas que moram na periferia do México, é muito bem abordada nos cenários, é muito abordada, tipo, no sentido de que a Suzana, ela tá querendo conseguir trabalhar, mas não pode, porque não sabe com quem deixar a criança, e tem a questão do rapaz que tem um emprego, mas é assaltante. Tudo isso é muito bem construído, só que conforme vai andando e se torna uma intriga mais familiar, né? Que inclusive vai ter outro núcleo que também tem essa questão de familiar, vai perdendo a graça. Só que enquanto um começa familiar e vai para uma questão mais existencial, metafórica, de recomeço, que é o núcleo da Valéria, esse núcleo não, ele faz o caminho inverso. Ele começa ali pensando em outras coisas e vai para essa parte mais familiar, obscura, né? Que é a obsessão do Otávio pela Suzana. Cara, eu acho interessante justamente por isso, né? Pela questão de como é abordada a questão da violência, até mesmo nas disputas familiares, né, entre eles. Eu li uma análise sobre o filme, né? Eu não lembro os autores, mas eu lembro que era um artigo publicado pela Universidade Federal Técnica do Paraná, ou Universidade, enfim, é instituto, sei lá, alguma coisa de técnica do Paraná, que o autor ele defendia, né, que, por exemplo, a obsessão do Otávio em conseguir o cachorro do irmão era porque ele queria ser o irmão, ele queria ter a mulher do irmão, ele queria ser forte, respeitado como irmão, né? Tanto que naquela cena inicial, né, que o rapaz vai, o rapaz dono do outro cachorro, que o Coffee mata, né, vai tirar satisfações com o Otávio, né? O amigo do Otávio vai lá, por que tu não conversa com o Ramiro, né? E logo em seguida ele vai embora, né? Porque o Ramiro é respeitado. Então você tem aquela sensação de que o Otávio queria ser o Ramiro. Ele queria ter a mulher do Ramiro, ele queria ter o cachorro do Ramiro, queria ter o respeito do Ramiro. Tipo, é interessante isso porque fala dessa questão de que esse pessoal tem tão pouco, esse pessoal vive em situações tão miseráveis e de uma violência crônica tão profunda que essa violência e essa miséria, ela está presente até nas relações familiares, nas relações que envolvem cinco pessoas. E uma delas é um bebê de colo, sabe? Então, acho que é interessante como esse microcosmo é construído e logo depois é expandido, né, esse núcleo para as disputas, as rinhas de cachorro. Eu até dei uma pesquisada enquanto você estava comentando. Eu vi que é extremamente comum lá no México, assim como eu acredito que as de galo ainda são comuns no Brasil. E eu lembro que, eu lembro não, eu vi inclusive uma matéria aqui no Google, se relembrou a questão da importância de como a polícia não consegue, lidar com isso lá no México, quando teve aquele escândalo de rinhas de cachorro aqui no Paraná, que teve inclusive alguns policiais que disseram que alguns cachorros que eram mortos eram feito churrasquinho deles, né? Não sei se isso foi comprovado, mas foi um caso de 2019, 2020, que inclusive eu lembro que foi muito noticiado. Mas voltando a esse núcleo, que é o núcleo do Otávio e da Suzana, é um núcleo que eu tenho a sensação de que ele explora muito essa questão da miséria, da violência, da disputa, ele consegue introduzir para o espectador muito bem essa questão do México contemporâneo e todos os seus problemas e todas as limitações, e como isso, inclusive, afeta na existência das pessoas. Eu acho que o filme ele é muito metafórico, o Iñárritu ele tem muito essa vibe de tipo, decifre-me se você conseguir, vou colocar 722 metáforas. É tipo música da Taylor Swift, ela coloca 722 easter eggs de alguma coisa e você tem que decifrar para você entender aquela coisa. E então fica aquele toque de você preste atenção nos detalhes, preste atenção nos comportamentos, preste atenção no contexto. E daí, acredito que, né, para não me alongar tanto, é nesse momento que o principal detalhe que a gente presta atenção é a conexão entre o título, né, Amores Perros, com os perros, num sentido mais metafórico, falando de um amor destrutivo, problemático, prejudicial. E as relações das pessoas com os cachorros, né? Como elas lidam com os cachorros e como eles estão presentes nessas histórias, né? Que também são histórias muito problemáticas, né? Então, acho que é interessante essa questão de envolver existência, miséria, violência E esse quê de México contemporâneo bastante cru, bastante brutal, inclusive, e essa relação de o que eu posso amar e como eu vou amar de acordo com o que a minha existência me permite entender, né? Tipo, vou amar a esposa do meu irmão, o cachorro do meu irmão, o nome do meu irmão, porque eu queria ser como ele, porque, enfim, eu tô vivendo numa situação tão deplorável que eu não consigo ter uma expectativa um pouco mais ousada do que isso. Posso ter viajado bastante agora? Posso, mas eu juro que muito do que eu falei está presente naquele artigo que eu comentei um pouco mais cedo, que eu
Me manda o
pretendo
link que eu
ainda.
coloco na descrição depois.
Vou colocar no final do. Eu falo o nome do autor e te mando o link.
Ok.
Mas é isso.
Eu acho que assim como as rinhas que o Otávio está participando, a história dele, do Ramiro e da Suzana, vai terminar da mesma maneira que as rinhas, quando algum deles morrer, né? E acho que isso também fica meio claro no filme. Eu acho esse também, esse núcleo, o mais dinâmico. Eu acho que a montagem dele é mais rápida, mais acelerada, ela necessita do dinamismo, e eu acho que o Iñárritu entrega ele quando precisa. Mas enfim, vamos passar para o próximo núcleo. O próximo núcleo, ele é o núcleo da Valéria, interpretada pela Goya Toledo, e do Álvaro Guerreiro, que é o Daniel. A Valéria é amante do Daniel, e o Daniel, ele se divorcia da esposa, ele tem duas filhas para poder ficar com a Valéria, que é uma supermodelo, jovem, gostosa. Ele compra um apartamento chique, grande, espaçoso para ela morar com ele e tal, com o cachorrinho também, que é o Rich, que ele tem um cachorrinho. De frente para esse apartamento tem uma propaganda enorme da Valéria lá como modelo, capa de revista, enfim. É o núcleo mais entediante, porque é uma história chatíssima deles dois. Eu não consegui me importar com esses dois, com a história deles, com tudo que eles.
Todos os fãs do Manuel Carlos magoadíssimos com você. Como assim você não se interessa pela modelo rica? Porque, Lucas, existe uma novela do Manuel Carlos que eu acho que o Manuel Carlos plagiou esse filme, porque assim, a história da Luciana em Viver a Vida, ela foi interpretada pela Aline Moraes, cara, é muito parecida com a Valéria, de verdade. E sim, cara, vamos falar a verdade. Sofrimento de rico não empolga.
Não mesmo.
É isso.
A gente já falou bastante disso no Triângulo da Tristeza. Quanto a gente quer que a gente rica se foda? Então, não aconteceu, eles se fuderam ali também. Eles não são,
É
eles não
isso.
são, eles não são um casal que está feliz, porque tudo foi desgraçado na vida deles, né? Ah, e tanto que a Valéria é uma das partes envolvidas no acidente ali de carro que liga as três histórias, e ela foi a que mais fudeu, porque deu BO na perna dela, depois ela tentou ali suicídio e daí acabou perdendo a perna, e a carreira dela acabou por conta disso. Então, fico com pena dela por conta disso tudo, mas essa história não me pega, não me faz ter vontade de continuar. Tanto que eu queria acelerar essa parte, eu queria pular, mas enfim, fiquei ali firme para ver onde é que ele ia me levar. E depois o drama de não conseguir pegar o cachorro no buraco, sabe? Tá, para com isso. Antes do João dar os palpites dele aqui, eu vou puxar um intervalinho. Intervalo nossos reclames do Plim Plim aqui, porque a gente precisa pagar as contas aqui também. Então é isso. Se você quer que o nosso trabalho aqui continue, considera se tornar apoiador da Ponto MP3, do Enfim Cinema, só em apoia.se/Ponto MP3 Podcast. E por valores simbólicos, valores de R$ 5, você paga o nosso café, paga a nossa coca gelada. E é isso. Ouve o recado completo e a gente volta já.
Oi, eu sou o Lucas Monteiro, editor aqui da Ponto MP3, e tenho um recadinho rápido para você. Este programa e diversos outros são produzidos por nós, a primeira produtora de podcasts de Sorocaba. Para a gente continuar existindo e produzindo com qualidade, a Ponto pede a sua colaboração através do nosso financiamento coletivo, que pode ser acessado na descrição desse episódio ou através do apoia.se/Ponto MP3 Podcast. Por valores a partir de R$ 5, você já contribui demais para que o nosso trabalho continue. A gente agradece por você fazer parte da nossa história. Continua com a gente, vem ouvir programas muito legais.
Muito bem, voltamos. É isso, João. Eu quero que você palpite sobre Valéria agora. Vamos lá, quero saber o que você tem a dizer sobre este núcleo de gente rica se fudendo.
Existem duas Valérias que estão na minha mente agora. A Valéria de Amores Brutos e a Valéria de Carrossel, que é interpretada pela Maísa, cuja foi feita uma montagem no TikTok que juntam várias cenas sem contexto e daí falam: a Valéria está no laboratório, a Valéria morreu, e as crianças ficam felizes. Enfim, ninguém precisava ouvir isso, mas é porque vale muito a pena assistir esse vídeo. É melhor do que muitas carreiras cinematográficas. Agora vamos falar da Valéria de Amores Brutos. Vou falar muito brevemente, Lucas, porque, como a gente disse, nós respeitamos e reconhecemos a pluralidade e os direitos humanos, mas a gente não está muito aí para o sofrimento dos ricos. Esse é um núcleo que realmente eu considero ele menos interessante, porque talvez por motivos óbvios, financeiros e sociais, com os quais eu menos me conecto, né? Quando eu fui ler um artigo que fazia uma análise, né, sobre o filme, o artigo até falava, né, o nome do cachorro. O cachorro se chama Rich, justamente para fazer uma alusão. Ó, esse é o cachorro que representa o núcleo rico, o núcleo com a riqueza do filme. E os problemas são muito outros, sabe? Os problemas não são superficiais, não são bobos, são problemas graves em alguns momentos, mas a forma como é possível resolver os problemas é diferente, sabe? Ah, o cara, ele tá passando dificuldades financeiras porque ele acabou de comprar um apartamento de altíssimo padrão e tá sustentando duas famílias. Cara, a grande maioria dos homens do mundo não consegue sustentar uma família, imagine duas, então. Mas indo pela personagem que representa esse núcleo, na minha opinião, na verdade, o mais desse núcleo é o Rich, né? Mas, na verdade, vamos falar da Valéria bem rapidamente. Cara, é interessante porque tem aquela questão, né? Esse filme é de 2000, por exemplo. Eu lembro que na cultura pop, em 2005, 2006, né? 2006, para a verdade, veio Diabo Veste Prada, que é um filme que é um símbolo, né, dessa crítica a toda a pressão da moda, né? Que a moda exige corpos perfeitos, pessoas perfeitas, roupas perfeitas. E daí tem aquele convite para uma reflexão, né? De que, ó, ela precisa do corpo, ela vive de autoestima. Isso daí não é nem eu querendo ser cancelado. É uma coisa que a gente sabe que é muito pertinente na moda, ou era, pelo menos, até, sei lá, 10 anos atrás. Hoje em dia a moda tá mais plural. Mas em 2000, eu digo sem medo, ela não tava. Tal como aparece no filme, a partir do momento que ela amputa a perna, ela tá com cicatriz, ela é peça fora do baralho, ela é descartada do tabuleiro. Isso é mostrado no filme de uma forma muito genial, né? Como o Lucas falou anteriormente, aparece ela, acabou de ganhar um apartamento novo e tem ali um outdoor, né? Uma placa gigantesca numa propaganda dela, e logo que ela tem a perna amputada, é tirado ali e fica e aparece disponível para ser alugado, porque já não se tem interesse em vincular, né, a marca com a figura dela, né? Porque só teve tragédia, ela não vai poder continuar o contrato. Hoje em dia a gente sabe que existiriam, graças ao universo, à internet, aos direitos, à luta, outras possibilidades. Mas em 2000 eu posso dizer sem medo, esse cenário era o mais provável, se não o único possível. Então, assim, é basicamente a forma como o filme consegue explorar ou tenta explorar, quais são os problemas pelos quais passam as pessoas ricas no meio de toda a miséria que é tratada nos outros núcleos, né? De todas as dificuldades, né? E é importante dizer que o Tivo, por exemplo, tem um passado ali não tão miserável e tal, mas ele vive em miséria por justamente ter se afastado de toda outra sociedade, mas a gente não está falando dele agora. Estamos falando da Valéria. E de grande mérito fica essa questão de a crítica para a ditadura da moda, né? Que é uma coisa que, entre os anos 2000 e os anos 2010, se tornou cada vez mais forte, né? Ainda hoje é. Acho que é muito pertinente, mas, assim, dava para cortar se fosse para fazer um filme de 1h50, né? Tal como conhecido Duração dos Sonhos do Lucas Monteiro. O que que tu acha?
2h35 é sacanagem. Porra, eu fiquei. Nossa senhora, por mais que o filme seja agitado, seja dinâmico, 2h35, olha, é de lascar. Mas assim, mas o regresso passa muito pior que esse, então. Por mim, tudo bem, eu aceito. Eu acho que você tá certíssimo nessa questão da moda e do quanto até o Diabo Veste Prada, enfim, retrata bem isso e continua sendo lembrado por essas questões. É um núcleo menos interessante. Porque não mostra tanto da relação do Daniel com a ex-esposa e com as filhas, você não se importa. Tem uma hora lá que a Valéria xinga ele, as filhas dele e a ex-esposa, e tipo, cara, você não vai defender suas filhas? Como assim, brother? Então mostra como esse Daniel também é um puta de um irresponsável. E acho que ele sofreu bem menos ainda do que a Valéria. Ele merecia ter passado por mais ainda do quanto o diabo amassou. Antes da gente entrar na nossa última história, eu acho que vale destacar também que essa coisa do Amores Brutos, dessa narrativa, que é a chamada narrativa hiperlink, onde tem um fato que conecta todas as outras histórias do filme, não é novidade no cinema, né? Não é a invenção do Inharito, não é, uau, como a gente nunca viu isso antes. Pulp Fiction, de 94, já tinha feito isso. Aqui no Brasil, Cidade de Deus fez isso em 2002. Magnolia, do Paul Thomas Anderson, também tem isso, que olha... Os três exemplos que eu citei são filmes muito melhores, muito superiores do que o Amores Brutos, hein? Então, fica aí a questão. Se você gostou do tipo de narrativa e quer saber um pouco mais de como é uma narrativa de hiperlink, procure esses outros três filmes que você vai entender mais de como funciona e etc. Quero dar destaque também para trilha sonora. A trilha sonora me chamou bastante atenção. E daí, depois que eu fui olhar quem fazia trilha sonora, é Gustavo Santaolalla, que tá aí. Ele tá no auge da sua carreira atualmente porque ele é o compositor de The Last of Us, tanto dos jogos como da série. É ele que fez a trilha sonora. Fiquei feliz de ver o Santaolalla ali na trilha sonora, não esperava.
Eu fiquei surpreso também, eu não fazia ideia. Eu acho que é a minha trilha sonora de filme favorita, no sentido de trilha mesmo, né, que é o que dá sentido ao acontecimento, é dele, né, que é de Brokeback Mountain.
Então... Ah, sim.
Tô contente, e eu descobri isso agora, literalmente agora, pesquisando no Google. Não
é
sabia.
Ele que faz a trilha de Brokeback Mountain? Também não sabia.
Descobri agora, pois é.
Não sabia, olha aí. Parabéns, Gustavo Santaolalla.
O homem é poderoso, o homem é brabo.
Mas enfim, vamos entrar na última história então, que é a história do Tivo, que é o interpretado por Emílio Echeverria, e do Gustavo, Rodrigo Murray, e também do irmão do Gustavo, que é o Luiz, que é o Jorge Salinas. Eu fiquei muito intrigado, porque ao longo da história da Valéria, do Otávio, da outra turma, você fica vendo o Tivo circulando ali. Você pensa, qual é desse mendigo, né? Por que que ele tá ali aparecendo? O que que ele vai fazer nessa história? Ele é a típica figura de pessoa que a gente vê realmente de morador de rua, rodeado de cachorro e tudo mais. Então, é uma figura assim que você tá... Não deveria, mas estamos habituados a ver. E daí você fica, o que que ele vai fazer? Qual que vai ser o plot dele? E aí, quando chega no plot dele, logo de cara já falar, ele é um matador de aluguel, ficou 20 anos preso, tal. Vamos lá, você contrata ele pra matar o Luiz na sua empresa. Tal. E daí você fica, caraca, não tava esperando por isso. E depois você vai ver os dramas do Tivo. No filme aparece lá, Tivo e Gustavo, que é a cartelinha dele lá desse núcleo. Mas no fundo, o Gustavo e o Luiz, que vem no pacote do Gustavo, não importam tanto. É realmente mais o Tivo. E você fica intrigado com a história dele, como é que ele foi parar ali, como ele chegou nessa situação. Tem uma hora lá que ele vai num velório, no enterro, né, e você fica, e aí, o que aconteceu nesse enterro aí e tal? Uma das pessoas reconhece ele, né, uma mulher no enterro reconhece ele e fala, viu, fulano não quer ver você aqui, vaza. É um núcleo ali que eu fiquei mais intrigado, querendo saber mais da história, como ele vive, tal, se ele vive mesmo nessa de catador de lixo, que a gente descobre que não, né, acho que é o núcleo mais curto, não? Não sei. Eu não sei se é o núcleo dele ou da Valéria, que é o mais curto. Fiquei na dúvida agora.
Eu tenho a sensação que é o seguinte, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho a sensação de que, temporalmente, o mais curto é o da Valéria, só que a gente tem a sensação de que teve pouco tempo o núcleo do Tivo, porque a gente queria saber mais das coisas dele. Eu sinto que o filme dedica um tempo maior pro núcleo dele, mas que o que acontece, são jogados tantos elementos, tantos possíveis desenrolares, possíveis acontecimentos, que a gente sente que, sei lá, por incrível que pareça, dava para cortar, sei lá, os 40 minutos da Valéria e dar mais 20 minutos para ele, sabe? Eu tenho essa sensação. Só que eu não sei se foi originalmente planejado, ou se foi ali na montagem, que muitas coisas acabam acontecendo ali no... nas entrelinhas, nos detalhes, né? Porque parece que o filme no núcleo do Tivo, infelizmente, dá uma acelerada em alguns momentos, né? Você acaba de ver ele vendendo um carro para um desmanche, 2 minutos depois ele está vendendo outro carro para o desmanche, que inclusive encaminha para a cena final do filme, que é uma cena de reflexão, né? O filme fica com um final em aberto, um final que, inclusive, é um filme de 23 anos, eu acho que a gente não vai falar aqui que é spoiler, né? É um final de redenção, um final de reflexão, né?
Eu acho que o filme também perde um pouco de tempo nos momentos de introspecção do Tivo, que,
perde.
De fato, não agregam muito na história.
Não agregam em nada, realmente. Cara, de verdade, é a mesma questão quando eu perdi quase 3 horas da minha vida vendo O Regresso, que podia ter sido nomeado como o introspecto. De verdade, não acontece nada naquele filme. A coisa mais interessante daquele filme, sei lá, é o Tom Hardy, bravo, que é estranhamente atraente. Voltando, falando sério agora, Lucas Monteiro. Eu acho que é interessante, quando eu estava lendo uma análise sobre essa parte, a coisa que eu acho mais legal, no fim das contas, é a cena em que ele deixa para os dois irmãos decidirem o que, que eles vão fazer da vida deles, né? Ele até chama dos irmãos de Caim. Ele chama, né, um dos irmãos de Caim, né? Faz referência ao livre-arbítrio, à questão bíblica ali, volta para o... pro Velho Testamento, acho que não faço ideia se é Gênesis, eu sempre confundo os livros do Moisés.
É
então
Gênesis. Fica...
Ah, obrigado. Agradeço a Record TV e também ao Lucas Monteiro por entenderem de Bíblia, porque eu não entendo, eu tento entender, mas nem tanto. Mas acho interessante, tipo, porque a gente percebe que por trás de um matador de aluguel, tem muitas facetas, cara. Tem a faceta do homem cristão que não consegue matar um irmão cuja morte foi ordenada pelo outro irmão, que é um homem que tem um apego, um amor muito puro pelos cachorros, embora não tenha nenhum apego por 99,9% dos humanos, mas que vive uma vida que é literalmente os resíduos de uma vida que ele queria viver, só que, como ele mesmo não revela no fim do filme, ele optou por não viver porque seria melhor, né? Ele decide por inventar a história, né? De que ele morreu e a filha dele cresce, né? A gente descobre só no fim do filme que o que acontece? Os olhares de estranhamento da filha dele não é porque ela tá reconhecendo o pai que ela não vinha, sei lá, 20 anos. É porque ela tá vendo um morador de rua olhando de uma maneira estranha para ela. Então, a gente só percebe, a gente só descobre isso no final do filme, né? Que na cabeça dela, ele tá morto, né, que foi uma ideia dele e que inclusive foi propagada, né, tem a cena, como o Lucas falou, né, que a cunhada dele vai falar com ele e falar, ó, por que que você tá aqui? Porque afinal de contas, para ela, você tá morto, né. Então, é um personagem que é muito intrigante, é um personagem que sei lá, eu vou falar bem a verdade, eu fico com a sensação de que o filme, ele vende muito o Otávio como protagonista sem graça, e o Tivo como o coadjuvante genial, sabe? Então eu queria mais tempo do Tivo e menos tempo do Otávio. Eu não sei se você tem essa sensação, talvez seja pelo fato de que o Otávio é o cara ali que tá dirigindo o carro que causa um acidente, que linka as histórias, ou por ser a primeira história, eu fico com aquela sensação de que o Otávio é aquele protagonista insosso, enquanto o Tivo é aquele coadjuvante que dá um quê à história, e eu
Sim,
acho
concordo,
muito interessante, justamente por isso, porque, cara, são muitas camadas. A construção de personagem do Tivo é um ponto muito positivo do filme, porque o filme em si, ele é um roteiro, o roteiro de Amores Brutos, ele é muito metafórico, então muitos das grandes proezas do filme são técnicas, cara. É a trilha sonora, como você elogiou, são os cenários, é a reconstituição ou a filmagem da cidade do México contemporânea e todos os seus problemas, misérias, desigualdades, violência. Então são coisas ali que fazem de um filme, mas não são as falas, não é a profundidade ou a singularidade dos personagens, até porque a grande maioria desses personagens não são grandiosos, é tipo Spotlight, não sei se você lembra, é um filme que é muito bem construído, mas nenhum personagem é memorável, cara, eu falo sem medo. Tem muito filme ganhador do Oscar por aí, que o filme, como um filme, a forma como ele é rodado, o que ele aborda ali, metaforicamente, nas entrelinhas, é muito grandioso, só que os personagens são engolidos. E eu acho que a sorte é que você está ali em cenários brutais, em questões brutais, uma trilha sonora muito marcante, e você tem um grande suspiro, que é quando o Tivo se destaca, ele por si só, ele por um personagem que tem muitas camadas, né? De certa maneira, ele é uma conexão, né, entre todas essas classes, né? Ele teve uma vida muito boa antes de se envolver no crime, e daí ele foi para outra classe social, e ele está ali hiperconectado, né? Ele vai dentro do acidente e fica ali entre os dois carros e pega o cachorro. E é muito interessante, cara, porque é o matador de aluguel, que não tá nem aí para quase todos os humanos, que tem aquele momento de moral cristã e que também sofre porque sente saudade da filha. E é legal, cara, vamos falar bem a verdade, personagens bem construídos empolgam a gente.
Ah, é, sem dúvida nenhuma. Então, acho que pra gente ir encaminhando pro final, Amores Brutos, ele é ali um filme sobre a condição da vida humana, um filme que ninguém termina bem, não tem final feliz, já se prepara para isso. Todo mundo ali terminou triste, terminou fudido, terminou mal. E ele faz parte de uma trilogia ali simbólica do Inharito, porque eu digo simbólica porque ela não é continuada pelos mesmos personagens, né, do gênero. Ela tem a mesma temática ali de falar sobre morte, de falar sobre um evento que conecta várias histórias, que se precede por 21 Gramas, que saiu em 2003, e depois por Babel, em 2006. Não assisti nenhum dos dois. Não sei se eu tenho muita vontade, na real. Eu ouvi dizer que Babel é chato, o João aqui corroborou, falando, putz, não me interessei, mas também ele viu quando era novo.
Mas eu também não vou assistir novamente.
Então.
Cara, mas, no máximo uns cliques de Birdman, é isso. Exato. Inharito não está em alta.
Não tá mesmo. Mas fica aí a curiosidade, se você quiser se embarcar nessa trilogia aí, eu acho que você vai gostar, talvez ouvinte. E é isso, cara. Por um primeiro filme, Amores Brutos, na verdade, eu acho que o saldo é muito positivo pro Inharito. Não são todos os diretores que começam com grandes filmes assim. Fica aí essa menção de que Amores Brutos é um ótimo começo de carreira, se mostrava promissor. E o ego levou ele para caminhos que talvez não sejam tão agradáveis para a própria carreira dele, mas eu acho que ele também tá pouco se importando com isso. Não sei, eu acho que ele quer prêmios, é só isso que eu acho dele. Mas é isso.
Me aplaudam, exato. Eu sou um Inharito.
Exato.
E é por isso, depois de tantos elogios, né, de tanto reconhecimento, de tanta onerosidade, de honrar, de ressaltar, que o Lucas Monteiro mandou, eu vou mostrar pra gente, para todos os ouvintes, ele deu uma nota muito alta pro filme, ele deu nota 3,5.
Não, eu comentei com o João, na verdade, que se esse filme tivesse agressões reais a animais, eu daria uma nota 0. E eu falei, eu não vou compactuar com isso, se tivesse acontecido de verdade. Mas, como não aconteceu, tudo bem, dá pra deixar passar. Pra mim, eu fecho Amores Brutos com uma nota 6. Vá, eu acho justíssimo pra ele.
Eu acho
justíssimo. Eu acho que o núcleo da Valéria e do Daniel perde bastante fôlego. E daí, as 2 horas e 35 minutos passam. Você percebe que elas estão enchendo seu saco nesse núcleo. E você quer que passe logo. E aquela coisa, ele é um filme muito, muito, muito bem construído, muito dinâmico, mas eu acho que falta amarrar uma coisinha aqui ou ali e tal, dar um desfecho um pouquinho melhor para os seus personagens, não positivo, não melhor no sentido de positivo, mas melhor trabalhado, né? Porque como a gente falou, acelera no núcleo do Tivo e depois fica aí o final, cada um por si, Deus por todos. Mas e você, João? Como você fecha essa história?
Cara, eu acho que eu dou, sei lá, nota 6 também. Eu acho que, como você disse, eu nem vou me alongar nisso, você conseguiu definir muito bem a minha relação com esse filme. Para um primeiro filme, é algo muito bem feito, né? É inegável. Poucos diretores conseguem ali ter tanta ideia.
Tá um pouco
ideia,
baixo, tanta... João, seu áudio, acho que você não tá falando perto do microfone, não sei.
Melhorou?
Agora sim.
Ah, perfeito, desculpa, eu não tava segurando o fone.
Imagina.
Então, retomando, eu acho que para um primeiro filme, realmente é um filme muito bem executado, tem um roteiro bem construído, uma direção bastante criativa, uma direção e uma montagem que são bastante criativas e conseguem ser bastante metafóricas. Não sei se era exatamente o propósito do Inharito, mas pelo nome, né, pela brincadeira, né, da, do duplo significado do Pearl, né? Tanto para o cachorro quanto para o sentido pejorativo de amor. Eu acredito que era para ser um filme metafórico que brinca com violência, miséria, medo, desigualdade, existência. Então, com certeza, é um filme muito bom, que com certeza, se tivesse mais dinheiro, se tivesse mais maturidade, se tivesse mais revisão, tivesse mais gente, teria sido uma obra-prima. A gente teria dado uma nota. Bom, eu teria dado nota 10. Lucas normalmente dá nota 7 para obras-primas, então teria sido. Eu sei, Lucas, eu sei disso. Aí você falou que nem Deus tira contigo. Então, assim, para um primeiro filme tá ótimo. É um filme que vale a pena assistir?
Vale.
Sim, somos latino-americanos, é um filme muito interessante, é um retrato do México contemporâneo e é um filme que, inclusive, simboliza, né, a construção, né, o ressurgimento do México na produção cinematográfica. É daí que surgiram, como a gente falou bem no início do episódio, os mainstreams queridinhos mais, né, da academia, né? Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro e, é claro, Iñárritu, né? E lembrando sempre, né, que um desses dessa geração, que é o Cuarón, dirigiu um dos filmes do Harry Potter. Então, se você
Exato, dizia o
tinha dúvida se os
melhor
diretores
filme do
são
Harry
bons,
Potter.
sem dúvidas é o melhor. E quem falar que o Cálice de Fogo é melhor, eu vou brigar, não tô nem aí. Se falar que a Relíquias da Morte 2 é melhor, vou brigar também, porque todo mundo sabe que o Prisioneiro de Azkaban é o melhor. Então é isso, Lucas Monteiro.
É isto. Então ficamos por aqui, ouvinte. Obrigado por acompanhar a gente nesse primeiro episódio dessa longuíssima saga que a gente vai fazer aqui agora sobre os filmes da América Latina. Eu volto
Realmente.
no próximo episódio junto com o Gian para comentar sobre O Segredo dos Seus Olhos. A gente vai pegar aí uma linha direta para a Argentina e falar sobre esse filme maravilhoso. Eu estou chamando de maravilhoso, sendo que ainda nem assisti, mas tudo bem.
Tem o Ricardo Darín no elenco, ganha o Oscar
Ah,
de filme
se é
internacional.
argentino,
Aliás,
tem
que é
Darín, né?
estrangeiro na época. Pois é. Pior que realmente eu não tenho argumento em relação. Muito obrigado, Lucas, pela oportunidade. Eu volto não na semana que vem, né? Na outra semana, a gente ainda vai decidir o filme. Mas vai ser sim uma saga, né? Uma série bem longa. Mas é por um bom motivo, né? Porque ela só se encerra quando nós formos falar sobre você e Jean fomos falar sobre, é claro, Barbie, né? O grande lançamento de 2023. A gente está se preparando, nós estamos nos enriquecendo culturalmente para nos prepararmos, né? Primeiro a gente conhece o melhor da cultura, que é a cultura latino-americana, para depois conhecer o melhor da cultura capitalista estadunidense, né? Que é Barbie.
Exato.
É isso. Muito obrigado, ouvinte. Pode
Inclusive,
falar.
fica aí esse recado, né? Que acaba quando a gente for falar de Barbie, né? Caso tenha algum lançamento muito bombástico nesse meio de tempo aí que a gente vai ficar falando de filme de latino-americano, a gente dá uma pausa na série, faz sobre esse filme que vai ser destaque, depois volta, né? Não tem problema, tá, gente? A gente não vai deixar de falar de lançamento, esse tipo de coisa, porque estamos aqui para isso, né? Mas é isso. Abraço!
Eu sei que você quer falar sobre o Urso do Pó Branco, Lucas. Fique em paz.
Tô curioso para assistir, tô curioso.
Um abraço, Lucas. Um abraço, ouvinte. Muito obrigado.
Ponto MP3, produtora de podcasts.